Neste curso, apresentaremos os instrumentos normativos que regulam e direcionam a operacionalização do Sistema Único de Saúde, SUS. O profissional, ao final dos estudos, estará apto a conhecer os instrumentos normativos do SUS, compreender o conceito de decreto, lei, portaria e norma operacional, conhecer os principais órgãos emissores das portarias do Sistema Único de Saúde, saber como localizar os instrumentos normativos publicados no âmbito do SUS. Instrumentos normativos. O Sistema Único de Saúde utiliza vários instrumentos normativos para regulamentar, planejar e operacionalizar as ações voltadas para as políticas de saúde do governo, visando ao cumprimento de seus objetivos. Sempre que há necessidade de implementação ou de ajuste dos programas assistenciais e planejamento dos planos de ação para os cuidados com a população, o Ministério da Saúde emite algum instrumento normativo, a fim de nortear a regulamentação e, ou a operacionalização das diretrizes definidas. Instrumentos normativos de regulamentação do SUS. Os atos normativos estão dispostos em um formato hierárquico e funcionam num sentido de ordenamento. O site Gestão Estratégica de Inteligência Fiscal, na publicação intitulada Um Guia Prático sobre a Hierarquia das Leis, define que o primeiro ponto a frisar é que nosso ordenamento obedece ao princípio da supremacia da Constituição, ou seja, toda e qualquer expressão legislativa barra normativa deve respeitar aos preceitos estampados em nossa Carta Magna. Assim, a Constituição Federal está no topo da pirâmide normativa, seguida pelas leis e, por fim, pelos atos administrativos, que são a base desta. A hierarquia pode ser visualizada da seguinte maneira: Constituição Federal, Emenda Constitucional, Lei Complementar, Lei Ordinária, Lei Delegada, Medida Provisória, Decreto Legislativo, Resoluções/Portarias. As três primeiras posições versam sobre questões nacionais, sendo a emenda a modificação da Constituição, naquilo que não for cláusula pétrea, e a lei complementar, dispositivo que regulamenta a matéria contida na Constituição, mas que necessita de complementação por determinação expressa desta. As leis ordinárias, ou residuais, são aquelas que não se enquadram nas espécies anteriores, podendo ser editadas pela União, Estados-membro, Distrito Federal e municípios e são elaboradas exclusivamente pelo Poder Legislativo. A princípio, não existe hierarquia entre as leis ordinárias, uma vez que há previsão na Constituição sobre a competência de cada ente para legislar. O Congresso Nacional pode delegar ao Presidente da República a elaboração de lei delegada naquilo que não for competência exclusiva deste. Também editadas pelo Presidente da República, as medidas provisórias são adotadas em casos de relevância e urgência, têm força de lei e prazo determinado de vigência. Já os decretos legislativos são editados pelo Congresso Nacional, prescindindo de sanção presidencial. Por fim, as resoluções e portarias são consideradas atos administrativos normativos, sendo sua função explicar ou especificar norma já contida em lei. Os principais instrumentos normativos utilizados pelo Sistema Único de Saúde para publicação de diretrizes, regras, procedimentos operacionais, entre outros, são lei, decreto, portaria, norma operacional. O tipo de instrumento normativo expedido pelo Ministério da Saúde para operacionalizar o Sistema Único de Saúde irá variar conforme o objetivo a ser alcançado e as necessidades a serem supridas. Apresentamos a seguir o conceito dos instrumentos normativos citados. Lei. De acordo com a página da Universidade Federal de Santa Catarina, lei é uma norma ou conjunto de normas jurídicas criadas através dos processos próprios do ato normativo e estabelecidas pelas autoridades competentes para o efeito. Já a publicação Direito Net conceitua lei como sendo uma espécie de ato normativo com alcance geral que prescreve regra emanada do Poder Legislativo e promulgada pelo chefe do Poder Executivo. É uma norma escrita, com forma previamente estabelecida, que cria, modifica ou extingue regras jurídicas. A seguir, citamos o exemplo de uma lei publicada, vinculada ao Sistema Único de Saúde. Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Decreto. Segundo a Universidade Federal de Santa Catarina. Decretos, em sentido próprio e restrito, são atos administrativos da competência exclusiva dos chefes do Executivo, destinados a prover situações gerais ou individuais, abstratamente previstas de modo expresso, explícito ou implícito, pela legislação. Comumente, o decreto é normativo e geral, podendo ser específico ou individual. Como ato administrativo, o decreto está sempre em situação inferior à lei e, por isso mesmo, não a pode contrariar. O decreto geral tem, entretanto, a mesma normatividade da lei, desde que não ultrapasse a alçada regulamentar de que dispõe o Executivo. Já para o Manual de Redação da Presidência da República, decretos são atos administrativos de competência exclusiva do chefe do Executivo, destinados a prover as situações gerais ou individuais, abstratamente previstas, de modo expresso ou implícito, na lei. Apresentamos em seguida alguns exemplos de decretos publicados no âmbito do Sistema Único de Saúde. Decreto número 1232, de 30 de agosto de 1994, que regulamenta o repasse fundo a fundo. Decreto número 3745, de 5 de fevereiro de 2001, que institui o Programa de Interiorização do Trabalhador de Saúde. Decreto número 7508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei número 8080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde, SUS. Portaria. De acordo com a Universidade Federal de Santa Catarina, portarias são atos administrativos internos pelos quais os chefes de órgãos, repartições ou serviços expedem determinações gerais ou especiais a seus subordinados, ou designam servidores para funções e cargos secundários. Por portaria também se iniciam sindicâncias e processos administrativos. Em tais casos, a portaria tem função assemelhada à da denúncia do processo penal. As portarias, como os demais atos administrativos internos, não atingem nem obrigam aos particulares, pela manifesta razão de que os cidadãos não estão sujeitos ao poder hierárquico da administração pública. Nesse sentido, vem decidindo o STF. Já o Manual de Redação da Presidência da República define que a portaria é o instrumento pelo qual ministros ou outras autoridades expedem instruções sobre a organização e o funcionamento de serviço, sobre questões de pessoal e outros atos de sua competência. Na sequência, apresentamos o exemplo de uma portaria publicada no âmbito do Sistema Único de Saúde. Portaria número 627, do Ministério da Saúde, de 26 de abril de 2001, que estabelece que o Fundo de Ações Estratégicas e de Compensação passa a ser constituído da seguinte subdivisão: ações de alta complexidade e ações estratégicas. Norma operacional. Sendo, atualmente, menos utilizadas no âmbito do SUS, as normas operacionais compõem o histórico dos instrumentos normativos já instituídos pelo Sistema Único de Saúde. Geralmente, as normas operacionais são um conjunto de diretrizes técnicas que visam nortear a operacionalidade de um determinado serviço. Quando utilizadas, elas sempre vêm acompanhadas por outro instrumento normativo, que as publica, normalmente são publicadas por meio de portarias. No SUS, já foram utilizadas a Norma Operacional Básica e a Norma Operacional de Assistência à Saúde, as quais serão abordadas a seguir. A Norma Operacional Básica tem por objetivo definir estratégias operacionais para que determinados serviços do SUS possam ser implantados e funcionem da forma mais qualificada possível, visando ao pleno atendimento e ao bem-estar do paciente. Como exemplo de Norma Operacional Básica já publicada no âmbito do Sistema Único de Saúde, temos a Portaria número 2203, de 5 de novembro de 1996, que aprova a Norma Operacional Básica 1/96, a qual redefine o modelo de gestão do Sistema Único de Saúde, constituindo-se, por conseguinte, instrumento imprescindível à viabilização da atenção integral à saúde da população e ao disciplinamento das relações entre as três esferas de gestão do sistema. Quanto à Norma Operacional de Assistência à Saúde, esta trata de diretrizes e regras no sentido administrativo burocrático, objetivando a operacionalização dos serviços do SUS. A seguir, apresentamos um exemplo de Norma Operacional de Assistência à Saúde, NOAS, utilizada no SUS. A Portaria número 95, do Ministério da Saúde, de 26 de janeiro de 2001, aprova a Norma Operacional da Assistência à Saúde 01/2001. Que amplia as responsabilidades dos municípios na atenção básica, define o processo de regionalização da assistência, cria mecanismos para o fortalecimento da capacidade de gestão do Sistema Único de Saúde e procede à atualização dos critérios de habilitação de estados e municípios. Importante observar que a portaria apresentada neste exemplo está revogada, ou seja, sem efeito. Principais instrumentos normativos na história do SUS. Os atos normativos são instrumentos essenciais, que trazem diretrizes, regras e procedimentos para a operacionalização do Sistema Único de Saúde. Ao longo do tempo, a evolução técnica e operacional que o SUS precisou implementar para contemplar as necessidades dos seus usuários foi sendo atualizada, na prática, através dos atos normativos, ou seja, leis, decretos, portarias, etc. Explicitamos, a seguir, atos normativos que apresentam publicações que fazem parte da história do SUS e tratam de sua estrutura e operacionalização. Constituição Federal de 1988, no título 8, da Ordem Social, seção 2, da Saúde, traz emendas constitucionais de revisão, estando ainda vigente. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei Orgânica da Saúde, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências. Essa lei ainda está vigente. Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade e transferências intergovernamentais. Também ainda está vigente. Artigo 6º da Lei nº 8.689, de 27 de julho de 1993, que cria o Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do SUS. Esse artigo está vigente. Decreto nº 1232, de 30 de agosto de 1994, ainda vigente, regulamenta o repasse fundo a fundo. Decreto nº 1651, de 28 de setembro de 1995, regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria, no âmbito do SUS. Esse decreto está vigente. Portaria 2203, do Ministério da Saúde, de 5 de novembro de 1996, ainda vigente, aprova a norma operacional básica do Sistema Único de Saúde. Portaria nº 1882, do Ministério da Saúde, de 18 de dezembro de 1997, já revogada, estabelece o piso de atenção básica e sua composição. Portaria nº 1886, do Ministério da Saúde, de 18 de dezembro de 1997, também já revogada, aprova normas e diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde e do Programa de Saúde da Família. Portaria nº 3916, do Ministério da Saúde, de 30 de outubro de 1998, define a Política Nacional de Medicamentos. Essa portaria se encontra revogada. Portaria nº 3925, Ministério da Saúde, de 13 de novembro de 1998, já revogada, aprova o Manual para a Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Lei nº 9782, de 26 de janeiro de 1999, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e dá outras providências. Essa lei ainda está vigente. Lei nº 9787, de 10 de fevereiro de 1999, ainda vigente, estabelece o medicamento genérico. Portaria nº 176, do Ministério da Saúde, de 8 de março de 1999, já revogada, cria o incentivo à assistência farmacêutica. Portaria nº 476, do Ministério da Saúde, de 14 de abril de 1999, vigente, regulamenta o processo de acompanhamento e de avaliação da atenção básica, conforme expresso no Manual para a Organização da Atenção Básica à Saúde e na Norma Operacional Básica nº 1, de 1996, e da outras providências. Portaria nº 832, do Ministério da Saúde, de 28 de junho de 1999, regulamenta o processo de acompanhamento e de avaliação da atenção básica, conforme expresso no Manual para a Organização da Atenção Básica à Saúde e na NOB 01/96, e da outras providências. Essa portaria ainda se encontra vigente. Portaria nº 1077, de 24 de agosto de 1999, do Ministério da Saúde, já revogada, cria o programa para a aquisição dos medicamentos para a área de saúde mental. Portaria número 1399, do Ministério da Saúde, de 15 de dezembro de 1999, também revogada, cria o teto financeiro de epidemiologia e controle de doenças. Portaria número 1399, de 15 de dezembro de 1999, do Ministério da Saúde, cria o teto financeiro de epidemiologia e controle de doenças. A referida portaria encontra-se revogada. Lei número 9.961, de 28 de janeiro de 2000, ainda vigente, cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e dá outras providências. Portaria número 956, do Ministério da Saúde, de 25 de agosto de 2000, já revogada, regulamenta a assistência farmacêutica básica, sobre a utilização dos recursos do incentivo. Emenda Constitucional número 29, de 13 de setembro de 2000, altera e acrescenta artigos da CF, para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde. Essa emenda encontra-se vigente. Portaria número 95, do Ministério da Saúde, de 26 de janeiro de 2001, cria a Norma Operacional da Assistência à Saúde 01, de 2001. A referida portaria encontra-se revogada e sem efeito. Portaria número 17, de 5 de janeiro de 2001, do Ministério da Saúde, republicada em 16 de fevereiro de 2001, e revogada, institui o Cadastro Nacional de Usuários do Sistema Único de Saúde. Portaria número 145, do Ministério da Saúde, de 1 de fevereiro de 2001, republicada em 8 de fevereiro de 2001 e ainda vigente, regulamenta as transferências fundo a fundo para o financiamento das ações de média e alta complexidades na área de vigilância sanitária, executadas pelos estados, municípios e o Distrito Federal. Decreto número 3.745, de 5 de fevereiro de 2001, ainda vigente, institui o Programa de Interiorização do Trabalhador de Saúde. Decreto número 3.745, de 5 de fevereiro de 2001, institui o Programa de Interiorização do Trabalhador de Saúde. O referido decreto encontra-se vigente. Portaria número 393, do Ministério da Saúde, de 29 de março de 2001, ainda vigente, institui a Agenda de Saúde. Portaria número 548, de 12 de abril de 2001, do Ministério da Saúde, já revogada, cria os instrumentos de gestão. Resolução número 322, de 8 de maio de 2003, do Conselho Nacional de Saúde, que aprova as diretrizes acerca da aplicação da Emenda Constitucional número 29, de 13 de setembro de 2000. Ressaltamos que essa resolução foi publicada representando a renumeração da Resolução número 316, do Conselho Nacional de Saúde, de 4 de abril de 2002, aprovando diretrizes para a aplicação da EC 29. Essa normativa ainda está vigente. Portaria número 373, do Ministério da Saúde, de 26 de fevereiro de 2002, já revogada, cria a Norma Operacional da Assistência à Saúde 01, de 2002. Portaria número 1020, de 31 de maio de 2002, do Ministério da Saúde, regulamenta a Programação Pactuada e Integrada da NOA-SUS 01/2002. Essa portaria já se encontra revogada. Portaria número 1919, do Ministério da Saúde, de 22 de outubro de 2002, já revogada, institui a Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Portaria número 2047, de 5 de novembro de 2002, do Ministério da Saúde, aprova, na forma do anexo a esta portaria, as diretrizes operacionais para a aplicação da Emenda Constitucional número 29, de 2000. A referida portaria encontra-se revogada. Portaria número 1559, de 1 de agosto de 2008, já revogada, institui a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde. Portaria número 4279, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes para a organização da rede de atenção à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Essa portaria encontra-se revogada. Decreto número 7508, de 28 de junho de 2011, ainda vigente, regulamenta a Lei número 8080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e da outras providências. Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o parágrafo 3º do artigo 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde. Estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo. Revoga dispositivos das Leis nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e da outras providências. Essa lei encontra-se vigente. Resolução nº 453, do Conselho Nacional de Saúde, de 10 de maio de 2012, ainda vigente, aprova diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde. Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, que institui o Programa Mais Médicos, altera as Leis nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e número 6.932, de 7 de julho de 1981, e da outras providências. Alterada pela Lei nº 14.621 de 14 de julho de 2023, e ainda vigente. Portaria nº 3.390, de 30 de dezembro de 2013, já revogada, institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar no âmbito do Sistema Único de Saúde, estabelecendo as diretrizes para a organização do componente hospitalar da Rede de Atenção à Saúde. Emenda Constitucional nº 86, de 17 de março de 2015, ainda vigente, altera os artigos 165, 166 e 198 da Constituição Federal, para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica. Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019, que institui o Programa Previne Brasil, que estabelece novo modelo de financiamento de custeio da atenção primária à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, por meio da alteração da Portaria de Consolidação nº 6, do Ministério da Saúde, já revogada, de 28 de setembro de 2017. Portaria nº 3.047, de 28 de novembro de 2019, que estabelece a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, de 2020, no âmbito do Sistema Único de Saúde, por meio da atualização do elenco de medicamentos e insumos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, de 2018. A referida portaria encontra-se vigente. Portaria nº 37, de 18 de janeiro de 2021, ainda vigente, redefine registro das equipes de atenção primária e saúde mental no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. A grande maioria das diretrizes, das regras e dos procedimentos necessários para a operacionalização do SUS são publicados por meio de portarias, sendo que, ao longo dos anos, milhares delas foram publicadas. No ano de 2017, visando melhor organizar esses atos normativos, o Ministério da Saúde apresentou as portarias de consolidação. O portal do Conselho Nacional de Secretários de Saúde destaca esse projeto da seguinte forma. Uma iniciativa fruto da parceria entre o Programa de Direito Sanitário da Fiocruz, PRODISA, a Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, UNB, o Ministério da Saúde, o CONAS e o CONASENS. O projeto sistematizou as normas em vigor do Sistema Único de Saúde, SUS, facilitando a organização e a disponibilização do arco normativo da saúde, aperfeiçoando a gestão e contribuindo para a transparência. O projeto tinha o objetivo de consolidar as portarias sobre a estrutura do SUS, o que foi feito de acordo com a Lei Complementar nº 95/1995. Essa lei estimula todo o poder público a consolidar leis, regras e inclusive o arcabouço infralegal, que são as portarias. Nós sabemos que é nas portarias ministeriais que encontramos toda a política pública de saúde. Essa consolidação propicia a sistematização racional dos conteúdos normativos necessários à compreensão e operacionalização do SUS, antes dispersas e sem lógica organizacional. Portarias revogadas. Ao todo, mais de 20 mil portarias foram revogadas. Isso porque, destas portarias analisadas, apenas 700 continham normativas válidas para o SUS. Acerca das revogações das normas, o Ministério da Saúde explica o seguinte. Existem dois tipos de revogação de normas, revogação expressa e revogação por consolidação. A revogação expressa ocorre quando uma norma é claramente anulada devido ao esgotamento de seus efeitos. Ela se dá quando uma norma é explicitamente declarada como sem efeito, geralmente devido à sua obsolência e compatibilidade com outras normas ou por simples atualização legislativa. Já a revogação por consolidação é a situação em que uma norma é incorporada em uma matriz de consolidação, mantendo-se em vigor, mas em outra portaria ou resolução. Ela é revogada em decorrência de sua incorporação em portaria de consolidação. Nesse caso, a norma não é revogada de forma direta, mas sim absorvida por um conjunto maior de regras e disposições, sem modificação do alcance nem interrupção da força normativa dos dispositivos consolidados. Assim, a consolidação visa sistematizar e simplificar o arcabouço infralegal de acordo com o ordenamento jurídico, pois reúne diversas normas relacionadas ao mesmo tema em um único texto normativo. Desta forma, compreender os diferentes tipos de revogação é essencial para uma correta interpretação e aplicação das normas vigentes em um determinado momento, garantindo a adequação e a atualização do sistema jurídico como um todo. A seguir, explicitamos as portarias de consolidação publicadas pelo Ministério da Saúde. Portaria de Consolidação número 1, de 28 de setembro de 2017, ainda vigente, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do SUS. Portaria de Consolidação número 2, de 28 de setembro de 2017, vigente, consolida as normas sobre as políticas nacionais de saúde do SUS. Portaria de Consolidação número 3, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as redes do SUS. Essa portaria encontra-se vigente. Portaria de Consolidação número 4, de 28 de setembro de 2017, vigente, que consolida as normas sobre os sistemas e os subsistemas do SUS. Portaria de Consolidação número 5, de 28 de setembro de 2017, ainda vigente, que consolida as normas sobre as ações e os serviços de saúde do SUS. Portaria de Consolidação número 6, de 28 de setembro de 2017, vigente, consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do SUS. Além das portarias de consolidação apresentadas anteriormente, é importante citarmos também a Portaria de Consolidação número 1, de 22 de fevereiro de 2022, da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, que consolida as normas sobre atenção especializada à saúde. Essa portaria dispõe as diretrizes técnicas para a organização da atenção especializada à saúde. Destacamos, na sequência, essas diretrizes, com ênfase para aquelas que tangenciam o registro da produção assistencial. Dos critérios e parâmetros para a habilitação, o cadastramento e a operacionalização de serviços em atenção especializada à saúde. Das centrais nacional e estaduais de regulação. Dos conceitos aplicáveis aos sistemas de informação em saúde. Do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Do Regulamento para a Emissão da Autorização de Internação Hospitalar. Do Sistema de Informação Ambulatorial do SUS e Sistema de Informação Hospitalar. Do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS. Do Sistema de Informação do Controle do Câncer de Mama. Emissão de instrumentos normativos. As implementações ou alterações que possam afetar, direta ou indiretamente, o Sistema Único de Saúde, são publicadas por órgãos vinculados ao Ministério da Saúde. São exemplos de alguns órgãos que podem publicar atos normativos vinculados ao SUS. Gabinete do Ministro da Saúde. Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Departamento de Informática do SUS. Localização dos instrumentos normativos. O Sistema de Legislação da Saúde é utilizado para pesquisar legislações oficiais do Ministério da Saúde. Disponível no site Saúde Legis e reúne os atos normativos do Sistema Único de Saúde no âmbito da esfera federal. Ao informar os parâmetros da pesquisa, o Sistema de Legislação da Saúde exibe o resultado encontrado. Os campos número, origem, tipo de norma, data de publicação e ementa podem confirmar se o documento pesquisado corresponde ao ato normativo de interesse. A função do campo, vide, é definida pelo Manual de Cadastramento de Atos Normativos do Sistema de Legislação da Saúde como o campo utilizado para cadastrar as alterações que porventura um ato normativo possa sofrer no decorrer do tempo. Esse campo faz referência às normas publicadas posteriormente que alteraram, revogaram, tornaram insubsistentes, sem eficácia, entre outras ações, e que são relevantes à compreensão e vigência de uma norma. Por exemplo, se no campo, vide, constar a informação, sim, significa que o ato normativo pesquisado sofreu algum tipo de alteração. O ícone, ação, entre outras informações, permite acesso ao conteúdo da norma, assim como as publicações vinculadas ao ato normativo, se existirem. Para facilitar a localização de atos normativos no Sistema de Legislação da Saúde, sugerimos observar as recomendações a seguir, nas quais adotamos como exemplo para a pesquisa, a Resolução nº 453, do Conselho Nacional de Saúde, de 10 de maio de 2012. Tipo de norma, que identifica o tipo de norma publicada. Nesse campo, deve ser selecionado o tipo de ato normativo a ser pesquisado, como por exemplo, resolução. O número deve ser preenchido com o número do ato normativo, como por exemplo, ato 453. A data de publicação refere-se à data da publicação do ato normativo no Diário Oficial da União. Importante ressaltar que nem sempre a data da publicação no Diário Oficial é a mesma data de promulgação do ato normativo. Nesse caso, sugerimos indicar um período mais abrangente para a realização da pesquisa. Como exemplo, citamos a Resolução nº 453, do Conselho Nacional de Saúde, que é datada de 10 de maio de 2012, porém, foi publicada no Diário Oficial da União no dia 6 de junho de 2012. O ano de assinatura refere-se ao ano em que o ato normativo foi assinado, aprovado/homologado, pela autoridade pública. Quando não há êxito através da pesquisa por data de publicação, esse é um outro critério que poderá ser utilizado na pesquisa. O campo origem permite que o ato normativo seja pesquisado pelo órgão que o publicou, como por exemplo, o Conselho Nacional de Saúde. Na eventualidade de não se obter êxito na pesquisa por meio do Sistema de Legislação da Saúde, sugerimos consultar o endereço eletrônico www.im.gov.br/inicio, que traz as publicações do Diário Oficial da União. Resumo do conteúdo. O Sistema Único de Saúde, a fim de operacionalizar as ações de saúde em suas diretrizes técnicas e operacionais, em todo o território nacional, utiliza-se de meios para difundir como os serviços em saúde devem ser executados. Essa condução técnica do SUS dá-se através dos instrumentos normativos. Sempre que há algo novo, que deva ser padronizado, ou mesmo alguma ação já existente, que necessite de uma reordenação de suas diretrizes, é através de um instrumento normativo que isso ocorrerá. Existem vários tipos de instrumentos normativos que podem ser utilizados para realizar o direcionamento dos serviços. São alguns instrumentos disponíveis para a publicação das diretrizes, regras e procedimentos para a operacionalização do Sistema Único de Saúde, lei, decreto e portaria. O Sistema de Legislação da Saúde é o meio disponibilizado pelo Ministério da Saúde para a localização da legislação utilizada. O referido sistema está disponível no site Saúde Legis.